I'm turning now to the book of the prophet Ezekiel, and chapter 37. Ezekiel, chapter 37. And I'd like to read a number of verses.
Eu estou abrindo agora no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu gostaria de ler alguns versículos antes de falar sobre essa passagem. Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Venho sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor. Me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Bom, esse é o nosso título da passagem, o Vale dos Ossos Secos. Bem, foi profetizado depois da queda de Jerusalém. A maioria das profecias que ocorreram neste livro tem data, mas essa não tinha data. Mas é uma visão profética de uma nova era para o povo de Deus. O povo de Deus que desobedeceu ele, estavam longe dele. Eles representam a igreja de todas as eras, quando eles seriam restaurados, revivados. Deus abençoaria eles, salvaria muitas e muitas almas. Mas também, ao mesmo tempo, uma narrativa de conversão a Cristo. Com frequência, é chamada de a parábola dos ossos secos. Então, como eu disse, uma narrativa sobre a salvação para Deus. Em primeiro lugar, é sobre a igreja de Deus, como o povo seria salvo, revivado, mas também sobre a salvação. Então, brevemente olharemos para essa passagem essa noite. Não vamos conseguir entrar muito em detalhes, mas farei o melhor. Bem, aqui mostra espiritualmente a conversão. Então, aqui no versículo 1, lendo novamente: venho sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale. Bem, isso é uma visão, não sugere que Ezequiel literalmente teria sido transformado e colocado no meio de um vale. Isso, pela descrição, é dito que aconteceu no espírito, numa visão, ele foi transportado para esse grande vale que ficava entre montanhas. No próximo versículo, explica que é um vale aberto, grande, e está entre montanhas. E lá, neste vale, existia um exército. É dito aqui, não é dito no versículo 1, mas depois nos é dito que é um exército que foi assassinado num vale, e lá estão os seus ossos secos. Então se encontravam lá por muito tempo, e isso evidentemente é o exemplo daquele lugar, para que possamos entender melhor. Então Ezequiel vê isso, parece como se uma tropa, uma força, um exército fosse a um vale sem pensar que teria um inimigo, que eles seriam mortos rapidamente. Aqui vemos nessa ocasião algo aconteceu de repente, eles foram destruídos. Poderíamos imaginar também um exército de muito pessoas muito orgulhosas, talvez possamos expandir nosso pensamento, talvez um exército de homens muito confiantes, uma tropa de pessoas que confiavam muito em si mesmo e queriam muito derrotar seus inimigos, coletar as riquezas que eles tinham, como eles costumavam fazer naquela época. E agora o que aconteceu? O reverso. Todas as suas esperanças foram acabadas rapidamente, eles foram mortos. Toda a sua confiança, homens fortes, mortos. E como se as montanhas dos dois lados e eles no meio tivessem atacado e assassinado eles. E isso é uma figura, um exemplo da humanidade, da sociedade que vive longe de Deus nessa vida. Principalmente como somos novos, pensamos que o mundo está aos nossos pés, e talvez a gente imagine, eu sou uma pessoa muito imaginativa, sou uma pessoa com bom humor, parece que as coisas funcionam, tudo dá certo, você gosta de ser admirado, tem uma grande confiança em si mesma, acha que tudo vai sempre dar certo, que você sempre vai dar um jeito. Existem tantas coisas, talvez, que você faça bem. Talvez você seja uma mulher que gosta de praticar esportes, ou um homem. Não tem nada errado em fazer isso. Um jovem. Mas talvez você se sinta muito confiante, tenha muito otimismo. E você acha que talvez você não precisa de uma mensagem de religião, uma mensagem sobre Deus. Deus vivo, eu não preciso de toda essa conversa sobre Deus, como Ele é santo, como eu necessito de conversão, reconciliação com Deus, salvação, não tenho tempo para isso. Por quê? Porque você quer ter tudo o que você quer deste mundo presente, você é cheio de otimismo. Mas aqui está seu exemplo, aqui, nesse capítulo de Ezequiel, nós todos estamos aqui, toda a sociedade que está fora da salvação de Deus, longe de Deus, foi completamente derrotada. Estamos vivos, ativos, fazemos coisas diferentes, talvez a gente se divirta, a gente está muito feliz, talvez a gente nunca foi tocado por dor, por tragédia, a gente acha que a gente está se dando muito bem nessa vida. Sim, mas visto espiritualmente, somos um exército de esqueletos num vale, humilhados, mortos, escondidos em algum lugar neste mundo. Existe um vale que ninguém visita, cheio de ossos secos. Essa é a imagem, esse é o exemplo de Ezequiel 37, completamente derrotados, um dia confiante, depois mortos, completamente mortos. Esses somos nós, descritos espiritualmente, essa é a nossa condição. Sim, espiritualmente não interagimos com Deus, não podemos orar para Ele antes de ser convertidos, perdoados, não tem força em nós, não tem caráter, caímos neste pecado, naquele pecado, somos completamente deixados para baixo. Não podemos ver coisas espirituais ou entendê-las. Não ouvimos, não entendemos a mensagem de Deus. Não oramos, não conversamos com Ele. Não participamos de atividades espirituais. Não, mortos, completamente mortos. Não damos valor às coisas de Deus, não adoramos e louvamos Ele. E esse é o significado dessa mensagem aqui diante de nós. Venho sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele fez ele caminhar no meio daqueles ossos. Será que existe exceção aqui? Será que existe vida aqui? Por que eu tive que caminhar? Não. Olhar ao redor mostrou tudo. Esqueletos. A maioria deles não estavam nem juntos, eles estavam completamente desintegrados, quebrados, eram só ossos secos. Talvez existiam milhões, centenas, milhões, muitos deles. E quando ele olhou ao redor, ele via que todos eles eram o mesmo. Isso é o mesmo com a sociedade. Existem exceções. Será que existem pessoas que são boas ou elas ganham o favor de Deus pelas suas vidas, seus méritos? Será que existe alguém que adorou a Deus, amou a Ele, serviu a Ele? Não. Visto espiritualmente, somos todos esqueletos secos. Aqui é seu exemplo. Existem tantos, o exército inteiro se foi, caíram. E o versículo nos fala que eles estavam sequíssimos, porque estavam assim por muito tempo. E é o jeito de dizer, sempre foi assim. Desde o início da humanidade, nós sofremos a queda, fomos pecadores, vivemos por nós, quebrando os mandamentos de Deus, cheios de pecados, pecados por natureza, pecados por escolha, somos pecadores, somos todos condenados. Mas aí, de repente, existe aqui uma esperança no versículo 3. E me disse, filho do homem, disse Deus, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Bem, claro que eles não podem viver, claro que não. Ossos secos, esqueletos, não existia carne, não existia pele, tudo tinha se acabado, eles estavam assim por muito tempo. Mas Deus está fazendo a pergunta. Então, na visão, profeta Ezequiel, ele entende, se Deus está fazendo a pergunta, talvez ele fará algo, talvez exista esperança, ele pode com certeza fazer algo. Então ele responde, eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Bom, para Ezequiel, existem esperança. Aqui está a sociedade morta, homens e mulheres de todas gerações, longe de Deus, pecando. Mas Deus, ainda assim, com certeza pode fazer algo. E aqui, no versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Bem, claro que Ezequiel estava certo, os ossos não poderiam viver, poderiam se reconstruir. Pode você ou eu ir para o céu sozinho? Podemos conhecer Deus? Podemos caminhar com Ele? Não. Não com nossos próprios esforços. Tudo é feito por nós. Estamos debaixo de condenação e julgamento. Quebramos as leis de Deus. Vivemos por nós. Rejeitamos a Ele. Ignoramos a Ele. Nós não podemos nos levantar. Não podemos nos dar vida espiritual. Não podemos fazer algo para compensar todos os nossos pecados. Mas Deus está fazendo a pergunta: podem esses ossos secos viver? Podem essas almas que estão mortas espiritualmente viver? Podem eles viver? Estes são nós. Bom, existe uma esperança aí, uma mensagem de esperança. Se Deus fizer algo, sim, nós podemos. E Deus fez algo. Ele veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade, eternamente igual ao Pai, eternamente Deus. E ele veio para ser o nosso representador, sofrer e morrer para um vasto número de pessoas que pertenceriam a ele, para carregar, pagar a punição em seus lugares pelos seus pecados. Ele pode reconstruir esse esqueleto nosso. Ele pode fazer algo pelas nossas almas mortas. Ele pode. Aqui, ó, versículo 4, novamente, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Bom, este é o nosso problema. Nunca ouvimos a palavra do Senhor. Ou talvez, se ouvimos, nunca ouvimos de verdade. Nunca ouvimos para entendê-la. Existem pessoas que vêm para a igreja anos após anos e eles ouviram a palavra de Deus, mas nunca entenderam. E por que que é isso? Porque eles não quiseram. Porque eles não se importavam, se incomodavam. Eles nunca achavam que precisavam de nada de Deus, eles eram indiferentes. Mas ouça isso. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Será que você entendeu aqui o conselho nessas palavras? Se você quer entender a salvação e como você deve vir a Deus, para realmente compreender e entender, se você quiser que isso aconteça, você deve ouvir como ossos secos. Existe uma condição aqui. Diz-lhes: ossos secos. Se você não achar que existe um problema com você, se você não perceber que você é um pecador tão ruim que deve ser condenado eternamente, se você não perceber isso ou não aceitar, o seu orgulho talvez não deixar você entender isso, você não vai compreender a palavra de Deus. É essa palavra. É para ossos secos, é para pecadores. Você deve começar e pensar: eu sou esse pecador perdido, eu sou como esse esqueleto seco visto espiritualmente, eu sou aquele que merece condenação, que necessita da misericórdia de Deus. Eu tenho grande necessidade, eu quero conhecer a Deus, o caminho da salvação. Existe uma condição. Se você ouvir como uma mulher orgulhosa ou um homem orgulhoso, você não vai entender nada. Não vai mover o seu coração. Não vai significar nada para você. Você não vai entender profundamente. Porque essa mensagem é direcionada para o necessitado, para o pecador. Você tem que estar pronto para entender, ouvir dessa forma. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E essa é a mensagem que ele diz no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Você ouve a Deus como uma pessoa necessitada. Você ouvirá a promessa de Deus: eu te salvarei. Eu colocarei vida espiritual em você. Eu te trarei a vida, te farei uma pessoa diferente, te darei um novo início. Essa é a minha promessa, se você me ouvir como um pobre necessitado. Aqui ele nos dá detalhes: eu porei nervos sobre vós. Você terá um novo nascimento, um novo início. Olhe os detalhes. porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É extraordinário os detalhes que ele nos dá. Deus sabe o que ele vai fazer exatamente quando ele te dá uma nova vida. Não é uma generalização. Ele não vai só te dar uma nova vida. Ele vai em detalhes aqui. Nervos, pele, espírito. Eu prestarei tanta atenção em você, diz Deus. Eu farei muitas coisas para te fazer uma pessoa nova e diferente. Você sabia que a conversão envolve múltiplos fatores em você? Em te mudar, você terá uma nova mente para com Deus, um novo entendimento. Você vai apreciar a mensagem de Deus. Você verá através do mundo todas as suas fantasias, o vazio dessa vida. Você terá novo discernimento, novos olhos para ver. Tudo você verá diferente. Você também ouvirá as coisas diferente. Essa palavra de Deus será algo maravilhoso para você, poderosa, importante. Você vai ver a profundeza, a explicação, o que significa a vida e tudo. E seus sentimentos mudarão. Você amará a Deus, apreciará a Cristo e tudo o que ele fez por um pecador como você. Terá novos sentidos também. Conhecerá a Cristo, orará a Ele. E você conhecerá Ele, caminhará com Ele. E você estará consciente da obra dEle em sua vida. Deus operará na sua vida de tão grande forma. As coisas que estavam mortas, desligadas, faculdades que não estavam lá, de repente estão em você. Agora você tem vida espiritual, está caminhando com Deus. Tudo está diferente. Agora você é uma pessoa conectada. Algo novo aconteceu. Se você é convertida a Deus, sua mente, seu coração, sua vontade, todos agora colaboram. Todos agora caminham com Deus. Antes não. Antigamente, antes de ser convertido, tudo é estranho. A mente planeja uma coisa. O coração, a afeição, constantemente deseja coisas diferentes. E a vontade não sabe o que obedecer. Às vezes faz a sua própria coisa, a sua própria ideia. Você é uma pessoa completamente contraditória, contradiz uma coisa com a outra. Mas quando você vem a Deus, essas coisas são como se colocadas juntas. E o que você planeja e o que você sente é o que você tem vontade, determina fazer. Você está completamente junto a um sistema, funciona, é parte da felicidade de ser convertido, de ser um filho de Deus. E esse é um exemplo, é colocado tão maravilhoso aqui nessa parábola, nessa profecia. Bem, agora aqui estamos no centro da conversão. O que acontece? A pessoa ouve a palavra de Deus. A mudança começa a ocorrer na vida da pessoa. Aqui no versículo 6, a mudança já começou a acontecer. Agora a pessoa quer ouvir. Antigamente não queria ouvir. A pessoa está pronta para aceitar a palavra de Deus. Quer ser perdoada, convertida. Tudo começa aqui no versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Lemos aqui de um reboliço. Bem, é uma vibração de um terremoto. Nesse vale, onde os ossos vão ser colocados juntos novamente, existe um rebuliço, muita vibração. Ezequiel usa essa palavra No outro capítulo aqui, versículo 19, deixa eu ler para vocês entenderem um pouco mais o que quer dizer. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra e os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Então é isso que ele quer dizer com esse tremor quando ele diz aqui no versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço e os ossos achegaram, cada osso ao seu osso. Esse é o exemplo, é isso que acontece com a gente quando você vem a Deus, quando o Espírito de Deus está operando em seu coração. Não existe um barulho, literalmente, algo que você consiga ouvir, mas algo acontece no seu coração, na sua alma. Claro que sim, porque você está vindo a Deus. O diabo vai tentar te puxar, te afastar. Alguém virará a ti e dirá: você não quer ir por esse caminho, você não quer se despedir do seu pecado, deixá-lo para trás. Todos os seus sonhos, todos os seus planos. Se você buscar o Senhor, se arrepender do seu pecado e vir a Cristo, tudo vai mudar. É como se uma voz falasse com você. Então, por um momento, tem grande resistência. É como se você pensasse, eu não quero ir por esse caminho, não. Não quero deixar tudo para trás. É como se existisse um reboliço, um terremoto na sua vida. E você pensa, eu vou perder meus pecados, eu vou pertencer a Deus. E você tem aquela resistência pelos seus pecados. Quando você busca o Senhor, é como se nós estivéssemos no quente e no frio. Mas Deus é gracioso. Ele nos levará, nos dará força, como na profecia aqui, existe um rebuliço, mas porque você sinceramente se arrependeu, colocou sua fé em Cristo, apelou a Ele, rogou perdão a Ele, você entregou sua vida a Ele, os ossos, como é dito aqui, cada osso ao seu osso, achegaram-se, sua natureza foi mudada, você se torna um verdadeiro filho de Deus. E aqui no versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Bem, não existia respirar neles, não existia espírito, não existia vida. Existiu uma última muito importante coisa aqui nessa transformação. Aqui Deus disse, profetizai ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizou com ele, me deu ordem, então o Espírito entrou nele e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. É isso que acontece com você quando você acredita em Cristo, entrega a sua vida a Ele, confia nele, e aí Deus, Ele coloca uma nova vida em você, vida espiritual. Você conhece a Ele, você ama a Ele, se relaciona a Ele, caminha com Ele e você vive para Ele. Esse é o significado, esse é o exemplo, essa é a aplicação da conversão de indivíduos, e você pertence ao grande exército do Senhor. Você sabe qual que é o maior império do mundo? É a Igreja de Jesus Cristo, reunida de toda a terra, de toda a nação, de toda a era. Existem muitas mais pessoas que foram convertidas a Cristo do que qualquer maior império que já existiu na terra. Quando o último dia chegar e o povo de Deus, que encontrou a ele, serviu a ele, caminhou com ele, ser revelado, o número será tão grande de toda a terra, de toda a era, um exército muito maior, como dito aqui nesta passagem. Se puseram em pé um exército grande em extremo. Eles não precisaram de ajuda para se levantar. Não, eles conseguiam se colocar em pé. Eles tinham força neles. E o que significa aqui? Que eles conseguiram ficar em pé. O exército. Eles eram fortes. Porque mudados por Deus, feito um filho de Deus, você será forte. Batalha contra o seu pecado. Você representará Cristo, você não negará Ele. De repente, existe perseguição física, que acontece em muitas terras nos dias de hoje. Se voltasse para a nossa terra essa perseguição física, nós não diríamos: ah, existe um crente, um jovem, será que essa pessoa permanecerá forte? Ele acabou de ser, faz só 3 semanas, talvez 3 meses que ele veio a Cristo. Será que eles levarão ele à prisão, ao corte? Será que ele vai aguentar, resistir? Sim. Se você é verdadeiramente convertido, não importa quão fraco você seja fisicamente, não importa quão novo você é na fé, você ficará, permanecerá firme, porque você conhece a Deus, conhece a Cristo, você creu nele. Como esse exército ficou em pé aqui, você também ficará com vida espiritual. Esse é o significado dessa parábola maravilhosa. Os versículos continuam e mais ainda é dito. Talvez ainda possamos tocar em mais uma coisa. E aqui é o versículo 12. Portanto, profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O lugar apontado para o povo de Deus. Bem, é uma visão como se tivesse um sepulcro aberto. Se você não é um crente, bem, deixe-me colocar para você sem te ofender. É como se você estivesse num sepulcro. Claro, como se você estivesse morto, pronto para ir para o julgamento, mas está num sepulcro, fechado. Não, eu não estou fechado. Eu estou aqui, vivo. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Não, você está fechado. Você está aberto para coisas físicas e materiais, mas não espirituais. Você não conhece nada espiritual. Você não irá para o céu, não conhece a Deus. Você é uma pessoa limitada, fechada. Você está no seu sepulcro. Lembro um jovem que costumava vir a essa igreja mais ou menos 30 anos atrás. Ele trabalhava como um policial e eu lembro que ele era muito bom na sua carreira, eu perdi um contato com ele. Mas ele estava num avião pequeno, como passageiro. E houve um acidente, um problema com o motor do avião. Ele não voou por muito tempo. E existiam 6 ou 7 pessoas nesse avião. Eles se machucaram, mas todos estavam vivos. Ele foi tirado do avião. Ele não estava consciente. E ele estava numa ambulância, onde tinha como se fosse uma caixa transparente. E ele estava dentro dessa ambulância com essa caixa transparente. E quando ele ganhou consciência na ambulância, ele estava confuso, ele ainda estava meio tonto. Ele achou que ele estava dentro do seu sepulcro. E ele pensou: eu fui enterrado? Então, de repente, ele pensou: eu preciso tentar abrir. Ele achava que ele conseguia ainda abrir. E ele começou a gritar e se debater. Bom, foi muito difícil para eles acalmá-lo. Mas aí ele percebeu que ele estava seguro onde ele estava. Bom, o que isso tem a ver com a minha mensagem? Bem, eu queria muito que você pudesse imaginar que você está num sepulcro. Nós não estamos dentro de um sepulcro, mas efetivamente estamos, se não somos convertidos. Essa é a conversão, é o que Deus diz para nós. Abrirei o seu sepulcro, abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Você será uma nova pessoa, porque Cristo veio. Ele carregou, pagou pela punição dos seus pecados, adquiriu o direito de te perdoar, de fazer uma pessoa nova, de te dar vida espiritual. Na linguagem rica dessa parábola, vinde a mim, ele diz aqui. Mas eu gostaria de concluir com o versículo 4, novamente. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essas são as palavras para ti, queridos amigos. Simpaticamente, como eu possa dizer, com sentimentos. Ossos secos. Almas que não são convertidas. Veja que é isso que você é. Que você necessita o Senhor. O amor, o perdão transformador dele. Ouça como ossos secos, almas condenadas. Ouça a mensagem do Senhor que promete a ti. Creia as bênçãos da vida eterna através de Cristo, através de arrependimento e fé nele. Vinde a ele, é a mensagem da parábola dos ossos secos. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, acorde nossas almas teimosas, Senhor. Ó Senhor, na tua misericórdia, opere no coração, mesmo daqueles que são indiferentes. Venha na sua grande misericórdia e tenha glória para o seu nome. Salve almas, mesmo em nosso meio. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a ele. Amém.